Neste domingo, 6 de outubro, os eleitores do Paraná participaram do primeiro turno das eleições municipais 2024. Segundo o TRE Paraná, o processo eleitoral ocorreu de maneira tranquila em todo o estado. Em Curitiba, Eduardo Pimentel, do PSB, e Cristina Grêmio, do PMB, disputam o segundo turno no dia 27 de outubro. No interior, também haverá segundo turno. Em Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, do União, e Mabel Canto, do PSDB, disputam a vaga no Executivo Municipal. Renato Silva, do PL, foi eleito em Cascavel, General Silva e Luna, em Foz do Iguaçu, e Silvio Barros, do PP, em Maringá. A Rede AERP convidou o Rodrigo Alvarenga, professor do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, para uma análise do cenário eleitoral paranaense. Professor, o eleitor paranaense é mais conservador na hora de escolher os seus candidatos? Qual a característica principal aqui do nosso estado e se essa eleição surpreendeu ou manteve a análise sobre esse perfil do eleitorado estadual?
Olá, bom dia. A gente realmente pode afirmar que o eleitor paranaense é um dos mais conservadores de todos os estados da federação. Eu acho que isso se intensificou em função do antipetismo, da prisão do presidente Lula e do cumprimento de pena aqui na Polícia Federal, mas há também todo um processo histórico de resistência contra essa mentalidade, que inclusive culminou na vigília Lula Livre. Mas a gente percebe que essa eleição atual é um reflexo desse antipetismo e da ascensão do bolsonarismo, porque em 2022 o segundo turno teve 64% dos votos para Bolsonaro e 35% para o Lula. Então, nesse sentido, não é surpreendente o resultado, mas há uma ascensão da Cristina Graham que é inexplicável, ou que ainda vai necessitar de muita investigação, né, para que a gente possa explicar esse fenômeno.
E de que maneira as redes sociais influenciaram a percepção pública dos candidatos este ano e, consequentemente, o resultado destas eleições?
Justamente as redes sociais foram fundamentais para esse tipo de resultado surpreendente em tão pouco tempo. Nós percebemos que houve todo um trabalho nas bolhas das redes sociais para atacar o Pimentel nessa reta final. A difusão das imagens da Cristina com o Bolsonaro, ataques ao Pimentel por ele ser do PSD e umas mensagens de que o PSD é o partido que tem mais indecisos com relação ao impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, né? E o pessoal realmente, na sua maioria, está contra o ministro Alexandre de Moraes aqui em Curitiba, em função dessas tendências conservadoras e até mesmo reacionárias, né? Porque eu preciso pontuar que não é a candidata Cristina Grêmio não representa exatamente um conservadorismo tradicional. Existe toda uma lógica de voltar a um passado de moral e costumes que, no fundo, é um passado mítico que nunca existiu.
Após a grande polarização vivida nas últimas eleições presidenciais, ainda existem resquícios que influenciaram de alguma forma nesse pleito municipal?
Existe sim esse resquício, existe um impacto da política nacional e da polarização no pleito municipal, o que é perceptível pelo resultado das eleições do segundo turno. Então, em Curitiba, nós não temos um movimento progressista que consiga fazer um candidato eleito no poder executivo. Nós tivemos com Gustavo Fruit, uma aliança que o levou à vitória, mas que não conseguiu a reeleição justamente por ele ter se identificado ou ter tido o apoio do PT para isso, né? Então, nos últimos anos, o movimento conservador teve uma ascensão e, portanto, os resultados aqui, eles reproduzem a lógica dessa ascensão, inclusive com a chegada da Cristina Grêmio.
A chegada de Cristina Grêmio no segundo turno aqui na capital pode, de alguma forma, enfraquecer a imagem do governador Ratinho Júnior, que firmou apoio a Eduardo Pimentel?
Então, essa chegada da Cristina Grêmio, ela é muito parecida com essa lógica do outsider da política, que envolve a crise da representatividade política tradicional. Então, chegam pessoas que se dizem de fora da política e se cacifam para serem eleitos, no caso dela eleita, um discurso religioso, muitas vezes, que não separa a laicidade do Estado, né? E que considera que o governar está diretamente relacionado a uma espécie de missão divina, né? Por isso que é um reacionarismo no sentido pré-revoluções burguesas que deram origem ao Estado democrático de direito, né? Por isso, uma espécie de ideologia de retorno a um passado mítico que nunca existiu. Isso não enfraquece diretamente o governador Ratinho Júnior, a não ser que a Cristina realmente vença. Mas isso, com certeza, leva a uma reflexão sobre a estratégia do governador nesse apoio ao Pimentel. Pode ser que ele, vamos verificar se ele vai assumir um apoio mais direto ou se ele vai recuar, como o Bolsonaro mesmo tem feito em São Paulo, né, e que também fez aqui em Curitiba ao autorizar que a Cristina use a imagem dele, ao mesmo tempo que ele apoia o Pimentel, né?
Professor, como a escolha nessas eleições aqui no Paraná pode impactar no âmbito nacional? Os resultados de 2024 influenciam as futuras eleições aqui no estado e em outros estados também de alguma forma?
Nós percebemos aí que realmente no país como um todo foram 14 municípios que tiveram apoio do Bolsonaro, obtiveram sucesso, e 7 tiveram apoio do presidente Lula e foram bem-sucedidos. Então, o impacto ele envolve essa dimensão geral da disputa entre progressismo e conservadorismo. E nas futuras eleições no Paraná ou em outros estados, de alguma forma, não há uma influência nas próximas eleições, mas é simplesmente um mapa de como está a cabeça do eleitor e influencia mais nas estratégias, tanto da perspectiva mais progressista ou conservadora, de como atuar, do que deu certo e do que deu errado para definição de estratégias nas próximas eleições.
Com esse panorama das eleições no Paraná, no primeiro turno, a Rede Aerp segue acompanhando o desenrolar da disputa também no segundo turno. A cobertura vai incluir boletins, reportagens especiais e entrevistas. Convidamos você a acompanhar as atualizações pelo nosso portal e também em nossas redes sociais. Repórter Flávia Consoli.